E Luciano Borges, de São Paulo, conta da seleção brasileira, que estará reunida no domingo para mais duas rodadas das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E o Corinthians, mesmo quando perde, continua muito líder do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Luciano.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com noticiário. Eu vou começar abrindo para falar da Seleção Brasileira de Futebol. Seleção Brasileira que vai se apresentar em São Paulo nesse domingo e de lá viaja para Manaus, onde treina até viajar para o Equador, quando no dia 31 vai enfrentar a seleção equatoriana e depois, no dia 5 de setembro, recebe aqui no Brasil a seleção da Colômbia. A seleção brasileira convocada pelo técnico Tite, ela é curiosa, porque ela tem uma novidade no gol, que é o Cássio, goleiro do Corinthians, foi chamado junto do Alisson da Roma, que tem sido titular da seleção, e do Ederson do Manchester City. Muita gente aqui no Brasil acha que o Cássio está bem, mas que tem um goleiro que está melhor, que é o Vanderlei, goleiro do Santos, está jogando muito. Mas o Cássio está em forma, está bem e é goleiro do líder do Campeonato Brasileiro. Para as laterais, ele chamou Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, Fagner, do próprio Corinthians, o Marcelo, do Real Madrid, e o Felipe Luiz, do Atlético de Madrid. Marcelo e Felipe Luiz, laterais esquerdos, Daniel Alves e Fagner, laterais direitos. Para a zaga, Miranda, da Inter de Milão, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, e Rodrigo Caio, do São Paulo, que foi convocado, e muita gente também questiona, afinal de contas, ele está na zaga do time que é o primeiro dos quatro times da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Enfim, o Rodrigo Caio tem que ficar provando aí que está merecendo uma vaguinha nessa turma aí. Para o meio de campo, o Casemiro, do Real Madrid, o Paulinho, que quando foi convocado estava na China, no Guangzhou Evergrande, mas agora é jogador do Barcelona. O Renato Augusto, do Beijing Guan, da China. Fernandinho, do Manchester City. E aí, para a área mais de armação, nós temos o Luan, do Grêmio. O Coutinho, do Liverpool, mas que quer sair do Liverpool e ir para o Barcelona. O William, do Chelsea. E o Juliano, jogador do Zenit, da Rússia. Mas já está se transferindo para o Fenerbahçe da Turquia. Os atacantes, Neymar agora no Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus de volta ao Manchester City jogando, Firmino do Liverpool e o Tyson do Shakhtar. Curiosidades sobre essa seleção são exatamente essas mudanças de jogadores. O Neymar deixou o Barcelona, foi para o Paris Saint-Germain. E a história é a seguinte: se o problema era ele se adaptar ou algo parecido com isso, esse problema não existe, porque o Neymar está dando show na França nos dois jogos que ele já disputou. O segundo jogo foi realizado no estádio do Paris Saint-Germain, em Paris, jogou em casa pela primeira vez, e o Neymar não deu moleza no Parque dos Príncipes. O time do Paris Saint-Germain venceu por 6-2 o Toulouse, chegou a estar perdendo por 1-0. O Neymar fez 2 gols, deu um passe para outros 2 e ainda sofreu um pênalti. Ou seja, o cara só faltou fazer chover. Ele marcou já 3 gols em 2 partidas, e para um time que gastou 222 milhões de euros para tê-lo, é a transferência mais cara da história do futebol, e o Neymar, aparentemente, no campeonato francês, está decidido a devolver cada centavo que foi investido nele. A gente aqui no Brasil tem a sensação que o Neymar está encarando defesas e times de nível do campeonato paulista, ou seja, do campeonato estadual aqui de São Paulo. Tal a superioridade que ele demonstra em cima dos zagueiros, e ele voltou a jogar com liberdade, está dando chapéu de carretilha, está fazendo jogada, dando rolinho, faz gol driblando 4 zagueiros, quer dizer, é muita coisa, mas ele está caprichando. O próprio Neymar foi quem disse para o Paulinho que ele tinha que topar jogar no Barcelona. E ainda disse para ele: você vai lá ser tão feliz, espero que você seja tão feliz lá quanto eu fui. O Paulinho aceitou o desafio com 29 anos, foi embora para o Barcelona. Está recebendo críticas pesadas na imprensa espanhola, que não entende o investimento feito no Paulinho, mais de 40 milhões, para ele jogar no Barcelona, um jogador que, quando passou pela Inglaterra no Tottenham, não foi bem. Então, agora, o Paulinho vai ter que provar que está bem e que vai poder jogar no Barcelona. Assim como o Felipe Coutinho, uma das estrelas do Liverpool, que está brigando com a diretoria do Liverpool. O Liverpool não quer liberar o Felipe Coutinho, não quer nem negociar com o Barcelona. O Barcelona, se quiser ter o Felipe Coutinho, vai ter que pagar aquela multa contratual por transferência e... Mas assim, e vai ter que convencer o Felipe Coutinho, porque o Felipe Coutinho não quer mais ficar no, na equipe do Liverpool, quer ir embora, quer jogar, cismou e quer jogar no time do Barcelona. Então, os brasileiros estão assim, nessa movimentação, e é uma seleção cujo técnico Tite jurou de pé junto nessa segunda-feira que não deu palpite na vida de ninguém, de nenhum jogador da seleção brasileira, sobre se deveriam ou não mudar de clube, se Neymar deveria ir para o Paris Saint-Germain ou não. Aliás, o Paris Saint-Germain tem hoje o lateral direito Daniel Alves, os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, tem o Neymar, é o time que mais jogadores tem na seleção brasileira, tem 4. Então, passou a ser na base é exagero, mas ser um dos maiores contribuidores da seleção brasileira, que já está classificada para a Copa do Mundo, vai fazer esses jogos que restam nas eliminatórias sul-americanas, como esses contra Equador e Colômbia, para treinar, para dar uma visão ao técnico Tite, quem ele pode aproveitar, quem ele pode testar, esquema que ele vai usar para poder jogar. Enquanto isso, aqui no Brasil, no Campeonato do Futebol Brasileiro, nós temos jogos decisivos nessa quarta-feira pela Copa do Brasil, torneio que define o campeão com vaga para Libertadores da América e que terá 2 jogos nessa quarta-feira. O Flamengo vai receber o Botafogo no Maracanã e o Cruzeiro, em Belo Horizonte, enfrenta o Grêmio. Nos jogos de ida, em Porto Alegre, o Grêmio ganhou do Cruzeiro por 1-0 e pode até empatar, que já é finalista. Uma derrota para o Cruzeiro por 1-0, o Grêmio... O jogo vai para a decisão por pênalti. Aí, acima disso, o Cruzeiro tem que ganhar por mais de um gol para poder garantir aí a sua classificação em casa. Jogo difícil. No jogo de ida, o time do Grêmio pressionou muito o Cruzeiro. O goleiro Fábio do Cruzeiro fez defesas fantásticas. E, enfim, vamos ver o que vai dar. Já Botafogo e Flamengo empataram o primeiro jogo em 0-0. Segundo jogo está em aberto, Flamengo e Botafogo, 0-0 vai para os pênaltis, quem começar a fazer gol, se terminar empatado por 1-1, acima disso quem classifica é o Botafogo, e o Flamengo só precisa ganhar, né? Ganhar por 1-0 já resolve a vida dele, do Flamengo, que tem um novo treinador, o Rueda, que é colombiano, e está indo bem no time do Flamengo. Muito bem. Para o Campeonato Brasileiro, a classificação continua daquele jeito. A novidade, pasmem, o Corinthians perdeu um jogo. É verdade. Depois de 20... De quantos jogos? Foram 14, 19, 20 jogos. O Corinthians sofreu uma derrota no Campeonato Brasileiro. O time estava invicto no Campeonato Brasileiro. Encontrou Vitória. O Corinthians jogou no seu estádio, São Paulo. E perdeu por 1-0. Com isso, não aconteceu muita coisa. Porque na mesma rodada, o Grêmio não passou de um empate... em 1-1 com o Atlético, aliás, perdão, empate 0-0 com o Atlético Paranaense. O Palmeiras foi derrotado pela Chapecoense por 2-0 e o Santos também não passou de um empate com o Coritiba em 0-0. Então, todos os times que estavam perseguindo mais de perto o Corinthians, e o de perto nesse caso é longe, porque, por exemplo, o Santos está 10 pontos atrás do Corinthians, o Palmeiras está 14 pontos atrás do Corinthians, é muito longe. O único time que está mais ou menos perto é o Grêmio, que tem 7 pontos a menos. Mas detalhe, nessa quarta-feira, o Corinthians vai jogar contra a Chapecoense, lá em Chapecó, e é um jogo que vale ainda pela 20ª rodada, uma rodada para trás do Campeonato Brasileiro. Então, ainda dá para o time do Corinthians, ainda tem condição de fazer seu 21º jogo e aí abrir 10 pontos à frente do Grêmio, 13 à frente do Santos, 17 à frente do Palmeiras, 18 à frente do Flamengo, que é o quinto colocado, 20 pontos à frente do Cruzeiro, que é o sexto colocado. Ou seja, esse campeonato está caminhando muito rapidamente para ser definido pelo Corinthians, porque o Corinthians, mesmo quando perde, ganha. É impressionante isso. Pra você ter uma ideia, já lhe dei a classificação, vamos de novo. Corinthians, líder, 47 pontos, mas pode chegar a 50 nessa quarta-feira. Grêmio, segundo colocado, 40 pontos. Terceiro, Santos, com 37 pontos. Quarto, Palmeiras, 33 pontos. Palmeiras está em crise, torcida ameaçando bater no técnico Cuca, bater no gerente de futebol Alexandre Marcos, está meio brava lá. Flamengo é o quinto colocado com 32 pontos. O Cruzeiro é o sexto colocado com 30 pontos. O Atlético Paranaense é o sétimo também com 30. O Fluminense, que subiu, que encostou também com 30 pontos, porque venceu nesta segunda-feira no time do Atlético Mineiro por 2-1. Então, o Fluminense tem que dar uma subidinha. O Sport Recife tem 29 pontos, é o nono colocado. Botafogo tem 28 pontos, é o décimo colocado. Em 11º vem a Ponte Preta com 27 pontos, 12º o Bahia com 26, 13º o Atlético Mineiro com 26, 14º o Coritiba com 26, 15º o Chapecoense com 25 pontos, 16º, aí começa o pega. Vasco da Gama tem 25 pontos, o São Paulo é o primeiro da zona de rebaixamento, está em 17º com 23, o Vitória é o 18º com 22, o Avaí é o 19º com 22 pontos, e o Atlético Goianiense, que é o último colocado, com 15 pontos. Então, na verdade, a gente tem do 12º colocado, que é o Bahia, com 26 pontos, ao Vitória, ao Avaí, 19º colocado, uma diferença de apenas 4 pontos. A briga para escapar do rebaixamento vai ser muito forte daqui para frente. Nessa última rodada, a 21ª, o Corinthians, como eu contei, perdeu em casa para o Vitória por 1-0. O Flamengo derrotou o Atlético Goianiense por 2-0. E atenção, no time do Flamengo, 2 gols de um garoto de 17 anos, Vinícius Júnior, que já foi vendido para o Real Madrid, mas só pode ir para lá o ano que vem. O moleque é um grande jogador, já recebeu até conselhos do Pelé essa semana, de como ele tem que se comportar com humildade, com essa coisa toda, para poder ir para a Europa e continuar sendo um grande jogador. O moleque é uma grande promessa. Anote o nome, Vinícius Júnior do Flamengo, ou do Real Madrid, como vocês preferirem. No domingo, de manhã, o Grêmio empatou com o Atlético Paranaense 0-0, Cruzeiro venceu o Sport por 2-0, Bahia derrotou o Vasco por 3-0, o Avaí empatou com o São Paulo em 1-1 naquela briga de times lá de baixo, Ponte Preta derrotou o Botafogo por 2-1, Palmeiras perdeu em casa, por isso a crise, foi derrotado pela Chapecoense por 2-0, o Coritiba empatou com o Santos em 0-0 e o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 2-1. O próximo rodada já ficou para o final de semana. Esse sábado, Fluminense e Vasco fazem um clássico no Maracanã e o Corinthians vai receber no seu campo o Atlético Goianiense, que é o lanterna, o último colocado. Domingo, clássico de vida ou morte. Palmeiras não pode perder porque a torcida não aguenta mais o time há 4 jogos sem vitória. E já o São Paulo precisa vencer desesperadamente para escapar da zona de rebaixamento. Então, Palmeiras e São Paulo no estádio do Palmeiras, domingo. A Ponte Preta vai receber o Atlético Mineiro. O Bahia vai jogar contra o Botafogo no estádio da Fonte Nova, lá na Bahia. Flamengo e Atlético Paranaense vão jogar no estádio que o Flamengo mantém no Rio, a Ilha do Urubu, que ganhou esse nome agora. Em Minas, o Cruzeiro recebe o Santos. Em Santa Catarina, clássico catarinense, Avaí e Chapecoense. Chapecoense querendo se livrar da proximidade do grupo de rebaixamento, e o Avaí dentro do grupo de rebaixamento tentando sair também. E na segunda-feira a gente terá Coritiba e Vitória no Couto Pereira, estádio lá em Coritiba. Então, muita emoção nesse Campeonato Brasileiro, que não perdoa ninguém. Ninguém. Desde que iniciou, são 21 rodadas, 16 técnicos já foram demitidos e trocados. O Vasco da Gama foi o último clube a fazer uma troca de comando. Depois da derrota do Vasco para o Bahia por 3-0, o técnico Milton Mendes foi demitido e nesta terça-feira à tarde o Zé Ricardo, que era técnico do Flamengo, assumiu o posto, o lugar do Milton Mendes. O problema é que o Vasco ficou 5 jogos sem vencer, está perto da zona de rebaixamento, a direção resolveu mexer com o treinador. E é exatamente por essa situação de que o treinador aqui é demitido de todo jeito, que os técnicos da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol organizaram uma reunião na sede da Confederação Brasileira de Futebol nessa segunda-feira e discutiram várias medidas para ver se tem uma garantia de direito e de estabilidade no exercício da profissão, porque a turma é demitida muito rapidamente. O que os técnicos querem é que haja um limite para cada treinador, quer dizer, o cara numa temporada só não pode trabalhar mais do que em 2 clubes e, ao mesmo tempo, os clubes só podem fazer 2 trocas de técnico por edição, por campeonato, por ano. Essa estratégia faz também com que convençam a Confederação Brasileira de Futebol a incluir essa coisa no regulamento geral das competições. Assim fica parte do regulamento do Campeonato Brasileiro, que você não pode sair por aí trocando técnico ao bel prazer. Participou muita gente conhecida, como Tite, técnico da Seleção Brasileira, como Carlos Alberto Parreira, campeão do mundo com a Seleção de 94, como o ex-jogador Paulo Roberto Falcão. Esse pessoal todo participou. E olha quem estava lá, o presidente da CBF, Marco Polo de Onero, que eu não sei se vocês lembram, sempre é bom lembrar. Marco Polo de Onero é um presidente da CBF que não sai do Brasil, porque se sair, vai ser preso por conta de uma ação judicial imposta pelo fisco americano. Então ele não pode se mexer daqui do Brasil, continua morando firme e firme. É um dirigente mais brasileiro que a gente conhece. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês. Eu volto semana que vem com mais notícias. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.